estamos na segunda metade de outubro, e a segunda metade de outubro significa Halloween. Aí sim.
Aí sim.
Halloween.
Aí sim, aí sim.
Halloween? Aí sim.
Essa é a música. Halloween, aí sim. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente aproveitar o mês do Halloween e fazer aqui um mesinho de podcasts temáticos, de Suddencasts temáticos. O primeiro Suddencast temático do Halloween já saiu.
Já saiu, e foi aquele do Serial Killers.
Em série desse nosso Brasil.
Exatamente. Desse nosso Brasil.
Desse nosso Brasil. O segundo episódio dessa série é esse de hoje.
É um pouco mais macabro.
Isso, nós vamos falar depois da vinheta. Eu sou o Frederico Tales.
Eu sou o Matheus Souza.
Eu sou o Alexandre, vulgo Shrek.
E esse é o Suddencast de número 9. E o episódio de hoje é
Creepypasta, histórias de terror da internet.
Matheus, sinopse, Matheus.
Creepypastas. As creepypastas, elas... Creepypasta é um termo conhecido na internet e é muito usado para histórias de terror, que são mais ou menos contos curtos, que tem por objetivo assustar o leitor com o mínimo de palavras possível. É uma coisa bem conhecida na internet, você tem creepypastas de jogos, você tem creepypastas de filmes, de séries, de vida real.
São um pouco meio... É engraçado, são creepypastas histórias... são na internet o que a gente conhece por lendas urbanas, né?
Não, lendas urbanas são creepypastas.
Isso.
Mas, assim, todas as lendas urbanas são creepypastas. Mas nem todas as creepypastas são lendas urbanas.
É porque é verdade. Creepypasta é um termo que surgiu com a internet. Mas antes disso, quando a gente era pequeno e ouvia histórias dos nossos avós,
da loira
eram
do
as
banheiro.
Lendas urbanas.
Ou são histórias de terror, né?
É, histórias de terror.
Ou historietas assombradas. Ninguém sacou a referência? Acho que era na Record, tinha um programa que a galera ficava ao redor de uma fogueira e todo episódio era uma história diferente, aí tinha
historietas assombradas?
É, assombradas. Droga,
pois
tudo
é,
bem, valeu.
Acaba que assim, são lendas, né? Que criam em torno de alguma coisa pra assustar o espectador, o ouvinte ou o leitor. E essas lendas, elas são criadas em cima de tudo, né?
É, acho que mais por causa da internet. Eu acho que antigamente era sempre aquele negócio do o cara que tá. Um caminhoneiro que viaja entre estados, ou alguém numa fazenda.
Que viu ET.
Aí hoje com a internet, com a galera net de internet, a gente, tipo, juntou muita coisa, né? Hoje você acha que passa
coisa
de tudo quanto é que é cultura pop, assim.
A morte do Lula Molusco.
A morte do Lula Molusco, que é clássica, né? Red Mist.
Não, lembrando aqui o seguinte. No Contos Acabados já tem um post que inclusive é o post mais acessado do Contos Acabados. Ele é o que tem milhões de acessos.
Que tem essa creepypasta.
É, que tem essas creepypastas mais famosas. Só que hoje a gente escolheu umas das as mais incríveis e assustadoras pra...
E o objetivo de hoje vai funcionar assim. Cada um vai ler uma creepypasta que já fez essa pessoa cagar de medo uma vez na vida. E... Quem se atreve aí a começar?
Pois é, nós vamos começar, vamos pra primeira
creepypasta. Eu já tô cagado dessa porra que eu
tenho. não, vai se fuder vocês.
Vamos pra primeira creepypasta da noite, e a primeira creepypasta da noite vai ser contada pelo Matheus.
Caralho.
Vamos lá, Matheus, pode começar.
A creepypasta que eu vou ler é a do Hotel Assombrado, que também é conhecido como o Quarto dos Olhos Vermelhos. Eu vou começar aqui. Um homem chamado Carlos, que estava viajando, queria se hospedar em um hotel para passar uma noite. Achou um hotel perto de uma rodovia nada movimentada e resolveu se hospedar por lá. Chegando lá, ele perguntou ao recepcionista se haveria um quarto vago para ele passar a noite, e então o cara disse: "Nós temos um quarto. O número do quarto é o 667, que fica do lado do 666. Por favor, só lhe darei essa chave se o senhor me prometer não olhar no quarto do lado." E o Carlos disse então: "Eu prometo, senhor. Só quero uma noite aqui e nada mais." Então o camareiro subiu com o Carlos para lhe mostrar o seu quarto. Quando já estava muito bem hospedado, Carlos resolveu tomar um banho. Quando terminou, ouviu umas batidas no quarto ao lado, que era extremamente proibido de se olhar. Curioso demais para respeitar o que o recepcionista tinha dito, Carlos resolveu olhar pela fechadura do quarto vizinho. Ao olhar, ele viu uma moça loira, de cabelos bem compridos, com a roupa branca, olhando para a parede. Ao ver que não havia nada demais, ele voltou para o quarto a se deitar, para partir na manhã seguinte. Quando acordou, tomou café e foi arrumar suas coisas para partir, e ouviu de novo aquelas batidinhas. Saiu do quarto e olhou bem para ver se não havia ninguém que o pudesse ver, e resolveu espiar pela fechadura de novo. Ao espiar, Carlos viu tudo vermelho, nada além disso, só uma parede vermelha. Então resolveu perguntar ao cara o que tinha no quarto. "Com licença, camareiro, o que existe dentro daquele quarto, 666? O recepcionista olhou assustado e falou: "O senhor olhou lá?" E o Carlos disse: "Sim, olhei. Me explique o que há naquele quarto." O recepcionista respira fundo e conta: "Há uns 2 anos, uma moça loira de cabelos longos morreu dentro daquele quarto, e o espírito dela ainda vaga por lá. Ela nunca nos fez mal algum, mas a gente aqui do hotel resolveu deixar aquele quarto só para ela. Só que aquela moça não é uma moça qualquer. Ela não é normal." E aí o Carlos já estava assustado, e aí ele pergunta: "Por que ela não é normal?" E o recepcionista disse: "Porque ela vive sempre com os olhos vermelhos."
Agora vamos para uma história chamada The Rake. Calma. Rake, ele é uma entidade enigmática e atemporal que acompanha e amedronta a humanidade há muito tempo, embora pouquíssima gente saiba. Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma estranha criatura humanoide apareceu na mídia local antes de um grande apagão. Pouca ou nenhuma informação foi deixada intacta, e a maioria das informações na internet sobre a criatura foi destruída misteriosamente. Ela aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram suas histórias sobre os encontros com a criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, enquanto outros tinham uma curiosidade que somente era encontrada em crianças. Seus depoimentos não estão mais disponíveis, porém muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre o Rake e sobre os acontecimentos daquele ano. Já no início de 2006, ao final da investigação, encontram-se quase 2 dúzias de documentos entre os séculos 12 e hoje em dia em 4 continentes. E em quase todos os casos, as histórias eram praticamente idênticas. Eu estive em contato com um membro do grupo de investigação e fui capaz de obter algumas partes de seu livro, que será lançado em breve. Nota de suicídio, 1964. Enquanto me preparo para tirar minha própria vida, sinto que é necessário escrever para amenizar a dor e a culpa que sinto. Não é culpa de ninguém além dele. Assim que acordei, eu senti a sua presença. E assim que acordei, eu vi sua forma. Uma vez que acordei novamente, eu escutei sua voz e olhei em seus olhos. Eu não posso dormir sem medo da próxima experiência que terei quando acordar. Eu nunca mais posso acordar. Adeus. Foi encontrado... Essa nota foi encontrada em uma caixa de madeira onde haviam 2 envelopes vazios adereçados a William e Rose, e uma carta pessoal sem envelope, que dizia: "Querida Lynn, eu tenho rezado por você." Ele falou seu nome. Eu experimentei o maior terror. eu experimentei o maior terror. Eu vejo seus olhos quando fecho os meus. Eles são vazios, negros. Eles me viram. Sua mão molhada. Eu não vou dormir. Sua voz. Isso aqui é o diário do capitão de 1691. Ele veio a mim durante meu sono. Do pé da minha cama eu tive uma sensação. Nós devemos voltar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui a pedido do Drake. E o depoimento de uma testemunha em 2006 dizia: 3 anos atrás, eu havia retornado de uma viagem até as cataratas do Niágara, com minha família no dia 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia dirigindo, então meu marido e eu pusemos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido acordara para usar o banheiro. Nesse momento, me levantei e o acordei no processo. Me desculpei e disse a ele que eu pensava que havia saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés do fim da cama tão rápido que quase me derrubou da cama. Ele me agarrou e nada disse. Quando meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. Nos pés da cama, sentado e nos olhando, estava o que parecia um homem pelado, ou um grande cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se estivesse sendo atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão, eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena de sua condição. A essa altura, eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama, chegando a ficar a uma distância de um pé do meu marido, e aí a criatura estava completamente silenciosa por uns 30 segundos, ou talvez 5 segundos, mas me pareceu 30, olhando para o meu marido. A criatura pôs sua mão em seu joelho e correu em direção ao corredor, indo em direção ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para um interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando cheguei no corredor, a luz do quarto era bastante para vê-lo a uns 20 pés. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e vi minha filha Clara em suas presas. A criatura descia as escadas enquanto eu e meu marido corríamos desesperadamente para salvar a nossa filha. Vendo que não escaparia carregando o peso de nossa filha, ele a deixou e fugiu. Ela estava gravemente ferida e disse somente uma frase em sua pequena vida. Ela disse: "Ele é o Rake." Meu marido caiu no lago enquanto levava a nossa filha para o hospital, e ele não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo, e o jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada, e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois de decidir voltar para casa, comecei a procurar respostas sozinhas. Eventualmente, encontrei um homem na cidade seguinte que tinha uma história parecida com a minha. Nós nos contatamos e começamos a falar sobre nossas experiências. Ele conhecia mais outras 2 pessoas em Nova York que haviam visto a criatura chamada de Rake. Todos nós precisamos de 2 anos de procura de material na internet e cartas para conseguir juntar uma pequena porção do que acreditávamos ser aparições do Rake. Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe, histórias ou pista. Um jornal tinha um artigo falando sobre ele nas 3 primeiras páginas, mas depois disso nunca mais mencionaram de novo. Um diário de capitão não explicou nada sobre o encontro, apenas falando que o Rake mandou eles irem embora. Aquela era a última parte do diário. Nós descobrimos, entretanto, que a criatura visita as pessoas várias vezes. Ele também se comunicava com várias pessoas, incluindo minha filha. Isso nos levou a pensar se o Rake havia nos visitado alguma vez desde o nosso último encontro. Eu pus um gravador do lado da minha cama e o deixei gravando enquanto dormia, todas as noites por 2 semanas. Checava todos os sons do meu quarto, de mim rolando na cama, todo dia que eu acordava. No final da última semana, eu já estava meio que acostumada com o som que eu fazia enquanto dormia, até que escutei o mesmo som, só que 8 vezes mais rápido que o normal. Ainda era quase 1 hora da madrugada. No primeiro dia da terceira semana, pensei ter escutado algo diferente. O que eu ouvi era uma voz estridente. Era o Rake. Não consigo escutar aquilo tempo bastante para descrevê-la. E ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei é que já escutei isso antes, e acredito que era exatamente o que falava enquanto estava ao lado do meu marido. Eu não me lembro de escutar nada na hora, mas por alguma razão, a voz no gravador automaticamente me lembra aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente de minha filha naquela noite me deixam muito frustrada. Eu não vi mais o Rake desde que ele arruinou a minha vida, mas sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo, e temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando.
Em 1970, uma mãe comprou uma antiga boneca Hadjet Ann de uma Hobby Story, loja especializada em bonecas de coleção. A boneca foi um presente para sua filha, Donna, em seu aniversário. Donna, na época, era um estudante na faculdade, preparando-se para formar-se em enfermagem e residia em um apartamento minúsculo com sua companheira de quarto, Andy, uma enfermeira também. Contente com a boneca, Donna a colocou em sua cama com uma decoração e não lhe deu maior atenção até alguns dias mais tarde. Com o tempo, Donna e Angie notaram que parecia haver algo de muito estranho e assustador com a boneca. A boneca aparentemente movia-se sozinha. Num primeiro momento, movimentos relativamente imperceptíveis, como mudança de posição. Mas com o tempo, o movimento se tornou mais perceptível. Donna e Andy vinham para casa e encontravam a boneca em uma sala completamente diferente da que haviam deixado. Às vezes, a boneca era encontrada de braços e pernas cruzadas no sofá. Outras vezes, era encontrada na posição vertical, em pé, encostada em uma cadeira na sala de jantar. Várias vezes, Donna colocava a boneca no sofá antes de sair para o trabalho, e quando voltava para casa, encontrava a boneca em volta em seu quarto sobre a cama com a porta fechada. As mensagens. Annabelle, a boneca, não só se mexia, mas escrevia também. Com cerca de 1 mês de experiência, Donna e Andy começaram a encontrar mensagens a lápis sobre um papel de pergaminho, onde lia-se "Ajude-nos" e "Ajude-Low". A escrita à mão parecia pertencer a uma criança pequena. A parte assustadora sobre as mensagens não eram os textos, mas a maneira como eles foram escritos. Naquela época, Donna não tinha papel de pergaminho em sua casa, onde as mensagens foram escritas. Então, de onde veio isso? A médium. Uma noite, Donna voltou para casa e encontrou a boneca novamente em uma posição diferente da que havia deixado, desta vez em sua cama. Donna descobrira que isso era típico da boneca, mas de alguma forma ela sabia que dessa vez era diferente, algo não estava certo. Uma sensação de medo tomou conta dela quando, ao inspecionar a boneca, viu o que pareciam gotas de sangue na parte de trás de suas mãos e em seu peito. Aparentemente, do nada, uma substância líquida e vermelha apareceu na boneca. Assustada e desesperada, Donna e Andy decidiram que era hora de procurar aconselhamento especializado. Sem saber para onde ir, elas contataram uma médium e uma sessão foi realizada. Donna foi então apresentada ao espírito de Annabelle Riggins. A médium relatou a história de Annabelle para Donna e Andy. Annabelle era uma jovem que residia na propriedade antes dos apartamentos serem construídos. Aqueles foram momentos felizes. Entre aspas. Ela era uma menina de apenas 7 anos de idade, quando seu corpo sem vida foi encontrado no campo em que o complexo de apartamento estava agora. O espírito relatou à médium que ela se sentiu confortável com Donna e Andy e queria ficar com elas e ser amada. Sentindo compaixão por Annabelle e sua história, Donna permitiu que a boneca continuasse possuída, entre aspas, para que Annabelle pudesse ficar com elas. No entanto, elas logo descobriram que Annabelle não era o que parecia ser. Isso não era um caso comum e definitivamente aquela não era uma boneca comum. O relato de LOL. LOL era amigo de Donna e Andy e tinha estado com elas desde o dia em que a boneca chegou. LOL nunca gostou da boneca e em várias ocasiões advertiu Donna que ela era do mal e era para livrar-se dela. Porém, Donna tinha um laço de compaixão com a boneca e, sem dar muito crédito aos sentimentos, entre aspas, de LOL, manteve a boneca. Mas a decisão de Donna, ao que parece, foi um erro terrível. LOL acordou uma noite de um sono profundo e em pânico. Mais uma vez, ele teve um pesadelo recorrente. Só que dessa vez, de alguma forma, algo parecia diferente. Era como se ele estivesse acordado, mas não podia se mover. Ele olhou ao redor da sala, mas não podia discernir nada fora do comum. Então aconteceu. Olhando para baixo, em direção aos seus pés, ele viu a boneca, Annabelle. Ela começou a deslizar lentamente, subindo por sua perna, depois sobre seu peito e então parou. Em poucos segundos, a boneca começou a estrangulá-lo. Paralisado e ofegante, LOL, do ponto de asfixia, apagou. LOL acordou na manhã seguinte. Como fica? Realmente fiquei tonto, calma aí. Certo de que não era um sonho, ele estava determinado a livrar-se da boneca e do espírito que a possuía. LOL, no entanto, teria mais uma experiência terrível com Annabelle. Preparando-se para uma viagem no dia seguinte, LOL e Andy estavam olhando o mapa sozinhos em seu apartamento. O apartamento parecia estranhamente silencioso. De repente, sons de farfalhar vindos da sala de Donna despertou o medo de que alguém poderia ter entrado no apartamento. LOL, determinado a descobrir quem ou o que estava ali, foi caminhando calmamente para a porta do quarto. Ele esperou que os ruídos parassem antes de entrar e acender a luz. A sala estava vazia, exceto por Annabelle, que estava jogada no chão, no canto. LOL vasculhou a sala procurando por sinais de entrada forçada, mas nada estava fora do lugar. Porém, conforme ele se aproximava da boneca, teve a nítida impressão de que alguém estava atrás dele, e ao se virar rapidamente, percebeu que não havia mais ninguém lá. Logo em seguida, em um flash, ele se viu agarrando seu peito, se curvando de dor, com cortes e sangrando. Sua camisa estava manchada de sangue, e ao abrir a camisa, lá no seu peito, estava o que parecia ser 7 marcas de garras distintas, 3 na vertical e 4 na horizontal. Todas estavam quentes com queimaduras. Essas marcas se curaram quase imediatamente. No dia seguinte, já estavam bem fracas, e no segundo dia, já haviam desaparecido completamente. A investigação paranormal, os Warren. Donna finalmente estava disposta a acreditar que o espírito na casa não era de uma menininha, mas um espírito não humano e demoníaco por natureza. Depois da experiência de LOL, Donna se sentiu que era na hora de procurar aconselhamento realmente especializado e entrou em contato com um padre episcopal chamado Padre Hagan. Padre Hagan sentiu que era uma questão espiritual e que precisava entrar em contato com uma autoridade maior na igreja. Então ele contatou o Padre Cookie, que imediatamente contatou os Warren. Ed e Lorraine Warren imediatamente tiveram interesse no caso e entraram em contato com Donna e a respeito da boneca. Os Warren, depois de falar com Donna e Aang e LOL, chegaram à conclusão imediata de que a boneca em si não era de fato possuída, mas manipulada pela uma presença não humana. Espíritos não possuem objetos inanimados, como casas ou brinquedos. Eles possuem pessoas. Um espírito não humano pode vincular-se a um lugar ou objeto, e isso é o que ocorreu no caso de Annabelle. Esse espírito manipulou a boneca e criou a ilusão de que ela estava viva, a fim de obter reconhecimento, chamar atenção. Na verdade, o espírito não estava pretendendo ficar ligado à boneca, estava tentando possuir um hospedeiro humano. O espírito, ou nesse caso, um espírito demoníaco, não humano, estava essencialmente na fase de infestação do fenômeno. Ele começou a mover a boneca pelo apartamento por meio de teletransporte para despertar a curiosidade dos moradores na esperança de que eles lhe dariam atenção. E deram. Cometeram o previsível erro de chamar um médium ao apartamento para se comunicar com ele, o espírito não humano. agora capaz de se comunicar com o médium, explorou as vulnerabilidades emocionais das moradores, fingindo ser uma inofensível menininha perdida, a qual, durante a sessão, foi dada a permissão por dona para assombrar o apartamento, assim como um espírito demoníaco é negativo. Assim também são os fenômenos causados por ele, claramente negativos. Ele despertou o medo através dos movimentos estranhos daquela boneca. Trouxe a materialização das perturbadoras mensagens manuscritas, as gotas simbólicas de sangue da boneca e, por último, chegou a atacar LOL, deixando nele a marca simbólica da besta. A próxima etapa de manifestação do fenômeno teria ocorrido com uma possessão humana completa, se essas experiências durassem mais duas ou três semanas. O espírito iria se apossar totalmente, isso se não prejudicasse ou matasse um dos ocupantes da casa. Na conclusão da investigação, os Warren consideraram oportuno ter uma recitação de uma bênção de exorcismo pelo Padre Cook para limpar o apartamento. A bênção episcopal da casa é demorada, um documento de 7 páginas que é claramente de natureza positiva. Ao invés de expulsar especificamente entidades malignas da habitação, a ênfase é voltada para encher a casa com poderes positivos e de Deus, Ed Warren. A pedido de dona, e como uma precaução adicional para que os fenômenos não ocorram na casa novamente, os Warrens levaram aquela boneca de pano junto com eles e saíram. Conclusão. Padre Cook, embora desconfortável com seu papel de um exorcista, concordou em realizar o ritual de exorcismo de 7 páginas. A doutrina que ele recitou em todo o apartamento, até o ponto em que os Warren estavam confiantes de que a entidade não mais residia lá. Eles concordaram em levar a boneca de pano de volta para casa com eles. Antes de ir, Ed colocou a boneca no banco de trás de um carro e concordou que não iria dirigir pela interestadual, no caso de um espírito não humano ainda residir com a boneca. Suas suspeitas foram todas confirmadas. Os Warrens sentiram-se como objetos de um ódio vicioso. Então, em cada curva perigosa, o carro patinava e morria, causando falha na direção hidráulica e nos freios. Repetidamente, o carro beirava a colisão. Ed então parou o carro e foi até o banco de trás e a pegou, em sua bolsa preta, um frasco de água benta e encharcou a boneca, fazendo o sinal da cruz sobre ela. Os distúrbios pararam imediatamente e os Warrens chegaram em sua casa em segurança. Após Warren chegar em casa, Ed sentou a boneca em uma cadeira ao lado de sua mesa. A boneca levitou várias vezes no início. Em seguida, ela parecia cair inerte. Durante as semanas que se seguiram, no entanto, a boneca começou a aparecer em várias salas da casa. Quando os Warren saíram e deixavam a boneca trancada no edifício exterior, eles muitas vezes voltavam e, quando abriam a porta da frente, encontravam a boneca sentada confortavelmente em cima da cadeira de Ed. A boneca também mostrou um ódio por clérigos que vieram até a casa. Em uma ocasião, o padre Jason Bradford, um exorcista católico, chegou à casa ao ver a boneca sentada na cadeira, e ele pegou e disse: "Você é apenas uma boneca de pano, Annabelle. Você não pode machucar ninguém." E jogou a boneca de volta na cadeira. Nesse ponto, Ed exclamou: Isso é uma coisa que é melhor você não dizer." Ao sair uma hora mais tarde, Lorraine pediu encarecidamente ao padre para que tomasse muito cuidado ao dirigir e que ligasse para ela quando chegasse em casa. Lorraine previu tragédia para este jovem sacerdote, mas ele teve de seguir o seu caminho. Poucas horas depois, padre Jason ligou para Lorraine e explicou que seus freios falharam quando ele entrou em um cruzamento movimentado, e ele foi envolvido em um acidente quase fatal que destruiu seu veículo. Este foi apenas um dos vários eventos que ocorreram durante os próximos anos. Os Warren têm uma caixa construída especialmente para Annabelle dentro do Museu Ocultista, onde ela reside até hoje. Desde que a caixa foi construída, Annabelle parece não mais se mover. Ela é tida como responsável pela morte de um jovem que veio para o museu em uma moto com sua namorada. O jovem, após ouvir o relato de Ed sobre a boneca, desafiadoramente, foi para cima e começou a bater sobre a caixa, insistindo que, se a boneca podia deixar marcas nas pessoas, que ele seria marcado também. Ed disse para o jovem: "Filho, você precisa sair", e o colocou para fora do prédio. No caminho para casa, o jovem e sua namorada estavam rindo e zombando da boneca, quando perderam o controle da motocicleta e bateram com a cabeça em uma árvore. O jovem foi morto instantaneamente, mas sua namorada sobreviveu e ficou hospitalizada por mais de um ano. Quando perguntado o que aconteceu, a jovem explicou que eles estavam rindo da boneca quando perderam o controle da motocicleta. Ed avisa para você não desafiar o mal, que nenhum homem é mais poderoso do que as forças do Zorido, que se chama Ema 1 e Enipo. A Murai faz uma dessas roupas em vez de... Ela que soltou uma delas com o Enipo, não. É, não pode me roubar, se direi que o Enipo se revoja. Ah, o Enipo não tem que mudar, não vem por não. Não tinha amor pelas gatas, o Enipo se foi vir, você dará uma noção. Xima, ele não se tomou fiojo. Ah, mãe, você vai com a mulher da tela que se toma de outro com o Enipo, não. É, não pode não abrir, não pode se dar uma noção, vai chupar a cara com o Enipo. Era poder alfar a boca do Gui. E essa situação, o livro, eu vou olhar pra vocês de pé. Mas dá calma desse daí, que não é do bicho. Se você precisa ficar mais cheio do quarto, não vai ser. E que o nicho se enxergar, cara, você tá pra você morrer, mas será pra eu. Xenia, melhor daí fazer. É que é no bar, você é de lá da Rio Livros, ó, pra Rivaljo. Dar uma nossa puta, uma mãe, o exumo, rapo e bicho, Rivaljo, um chão, uma da covação, você é um orco de estela. E vamos ser amando, será pra levar na Rio, só pra eu fechar a caixinha. Joa, tá dizer, elas não. Existe o exumo dos negros, é maravilhoso, mas sempre seria o exumo dos negros, são quais, e a cama é nem o exumo.